que nós não estamos experimentando. Então isso significa que nós somos uma turma de insatisfeitos. Amém, irmãos?
Amém.
Nós não estamos celebrando aqui algo que nós temos. Nós estamos buscando de Deus algo que nós desejamos. Nós falamos na primeira noite que sem visão o povo se corrompe. Não sabe para onde vai. O que será que é esta visão que dá objetivo para as nossas vidas? Dá sentido de viver? Dá propósito? Por exemplo, se você pega os grandes descobridores, eles tinham uma visão. Às vezes a visão deles até era uma visão equivocada. Né? Cristóvão Colombo queria achar um outro caminho para as Índias, ele achou que a Terra era redonda. E ele não imaginava que tinha um grande continente no meio. Então a visão dele era uma visão equivocada. Ele estava querendo chegar nas Índias, ele nunca chegou lá por aquele caminho. Mas ele tinha uma visão que fez ele ir atrás dos reis, atrás de outras pessoas. Ele foi procurando, ele tinha uma certeza, uma convicção que custou caro para ele, mas que ele foi atrás e acabou descobrindo as Américas e tal. Né? Então, qual é a nossa visão como igreja? Assim, o seminário chama-se Para Onde Vai a Igreja no Século XXI? Né? Nós temos ouvido muitas palavras esses dias. Nós queríamos nessa noite, então, só resumir um pouco alguns aspectos, né, que foram tratados, todos esses aspectos. Mas o que é a nossa visão? O que é a nossa perspectiva? Para onde nós queremos caminhar? Para onde queremos lançar nossas vidas? Nós temos chegado a uma posição que nós realmente não sabemos exatamente o que fazer. Mas em muitas épocas, estudando a vida dos homens de Deus do passado e mesmo dos inventores, descobriram, nós sabemos também que passaram anos, às vezes, sem saber o que fazer, mas não desistiram da visão. Eles acreditavam que era possível, só não sabiam, talvez, como prosseguir naquela direção. Então, é importante demais para nós que nós saibamos qual é a visão. De manhã, o meu irmão Cristóvão tem falado sobre a Terra Prometida, que a Terra Prometida não é o céu. Né? A Terra Prometida, nosso alvo não é só ficar firme na fé e ganhar outras pessoas para Jesus e esperar o arrebatamento para poder ir embora para o céu. Então essa não é a visão bíblica do que Deus quer fazer. Ele não quer que nossa visão seja apenas para coisas depois da morte ou depois da volta de Cristo. A Bíblia foi dada, trata de coisas, principalmente desde a criação do mundo até o fim do mundo. Então, há um propósito de Deus na história. Né? Deus está trabalhando nesse propósito e ele tem interesse nesse propósito, e toda pessoa que é amigo de Deus fatalmente vai ficar envolvido nesse propósito. Né? Não tem jeito de ser amigo de Deus e ele não começar a falar sobre esse assunto. É que é o assunto que ele está trabalhando na história para conseguir atingir. Então, como indivíduos e como igreja, a gente vai perder nossa motivação, perder a força para prosseguir, se nós não soubermos qual a visão para onde nós estamos indo. Né? O que nós queremos? O que nós cremos? E será que a palavra de Deus nos dá base para crer que isso é para nós? Será que nós estamos querendo uma utopia ou nós estamos querendo realmente algo que a palavra de Deus nos assegura? Então, temos visto nesses dias várias coisas, mas hoje à noite só queria talvez sintetizar para que ficasse mais claro em nossos corações quais são os aspectos dessa visão que nós cremos que a palavra torna bem clara que deve acontecer, pode acontecer, precisa acontecer antes da volta de Cristo. Né? Jesus não pode voltar, a palavra diz, até as épocas da restauração de todas as coisas que foram faladas pelos profetas desde o início. Então, os céus retêm Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, ele não pode voltar sem que haja um cumprimento do propósito de Deus, dessa visão de Deus na Terra, antes do seu retorno. Amém, irmãos?
Amém.
Então, é importante a gente estar ciente disso, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos estar como noiva, falando, ora vem, Senhor Jesus, apressando a volta de Cristo, querendo que Ele volte logo. Né? O Espírito Santo vem para nós para criar essa ansiedade, para Jesus voltar logo. Então nós devemos ter pressa realmente da volta de Cristo. Mas se temos pressa da sua volta, mais pressa ainda daquelas condições serem cumpridas necessárias antes que ele volte para a terra. Então, só anotei alguns aspectos dessa visão. Primeiro aspecto seria que nós cremos, nós estamos procurando uma experiência com Deus, um conhecimento de Deus pessoal muito mais forte do que nós experimentamos agora. Isso tanto no nível individual como no nível coletivo, na igreja. Nós não cremos que Jesus vai voltar para uma igreja com esse nível de experiência, com esse nível de conhecimento de Jesus, né? A noiva não está apaixonada com o noivo, não está pronta para o noivo, então ele não pode voltar para uma igreja nesse estado, né? E nós temos falado esses dias, sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Toda essa obra que Jesus fez na cruz, toda essa obra da graça que nós ouvimos, ela não pode ficar apenas no nível que está fora de nós. Ela tem que entrar e encarnar em nós individualmente e coletivamente, né? E no, isso não é uma coisa impossível, é uma coisa utópica. Isso é uma coisa que nós vemos na igreja de Atos, tinha esta graça, tinha esta experiência com Deus, que levava as pessoas a abandonarem tudo, a darem tudo, a estarem cheio de alegria, cheio de gozo e vivendo nesse nível. Então não é uma coisa só para depois da morte, é uma coisa possível para nós hoje. Nossa experiência pessoal com Deus e uma experiência na igreja muito além daquilo que nós temos recebido. E esse século XX representa um grande avanço em relação aos outros séculos, porque veio o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, o mover do Espírito na Terra, é um tremendo avanço no propósito de Deus. Mas nós ouvimos ontem à noite que o Pentecoste não é o fim, né? E parece que o movimento pentecostal, e aquele movimento que nós fazemos parte, assim, representando o movimento carismático que recebeu todos esses avivamentos do século XX e tal, parece que acha que Pentecoste é o fim, que agora é só pregar o Evangelho em toda criatura, encher as igrejas, multiplicar as pessoas, esforçar para ser mais santo e mais puro, e que aí Jesus volta. E não há uma visão das últimas três festas, né, que nós ouvimos ontem à noite. Não há uma visão de algo além do Pentecostes. Não há uma visão da necessidade. Parece que só há uma necessidade de pegar o Espírito Santo que nós temos, acrescentar uma boa vontade, bastante oração e bastante esforço, e aí Jesus volta para uma igreja que só melhora o que já tem. Mais ou menos esse é o conceito que tem por aí, né? Mas pela palavra nós vemos que o Espírito Santo é tremendo, foi restaurado, é uma coisa tremenda, mas não trouxe em prática aquela experiência viva que os primeiros cristãos tinham. Né? Eles viviam, eles venderam seus bens, repartiram para quem tinha necessidade, começaram a espalhar pela terra. Então a gente vê alegria, gozo, fé, uma coisa tremenda que nós não temos, né? Então essa experiência de Cristo, de estar em Cristo, não só a doutrina de estar em Cristo, mas a experiência de estar em Cristo, falta para nós hoje. É possível ter, porque tinha na igreja primitiva, e a palavra diz que antes da volta de Cristo tem que ter uma igreja que tem essa experiência. Amém? Então, esse seria o primeiro ponto. A nossa experiência pessoal com Deus está muito pobre, né? Nós somos realmente a igreja de Laodiceia, assim. Nessa época nós precisamos dizer: eu sou pobre, cego, nu, preciso achar maneira de comprar, né? Eu preciso desistir de dizer que eu sou rico, abastado, tenho tudo, tenho seminários, tenho palavra, tenho apostilas, tenho livros, tenho tudo, tenho igrejas, tem sistemas, tem títulos, tem tudo isso. Precisa parar de falar: eu tenho tudo isso, mas estou pobre, né? Pobre espiritualmente, né? Os irmãos lá na África, lá na China, estão muito mais perto dessa experiência verídica com Deus do que nós, que temos todas essas facilidades, né? Tem pessoas lá na China, lá em países muçulmanos, sofrendo, dando a vida, conhecendo Deus, tendo alegria na tribulação, e nós estamos com todas essas coisas e não temos essa paixão por Deus e essa pureza do Evangelho em nossas vidas, né? Então, o primeiro ponto da visão é admitir a nossa pobreza espiritual, sabe? É admitir a pobreza espiritual, e não só admitir, mas pregar, anunciar isso para a igreja, né? Falar em Joel, mostrar a Sião os seus pecados, proclamar um jejum, anuncia, fala, tem que tocar a trombeta, né? Então, de alguma forma, quando todo mundo está falando, está bom demais, está ótimo, está uma bênção, você não está uma bênção, está um arraso, né? Tem que ter alguma coisa que, diante daquilo que Deus quer fazer, o que nós temos não é nada, né? Então, essa insatisfação vem da visão de que é possível, né? Cristóvão Colombo, é possível, eu posso, ele montou um navio, falou e todo mundo achou que ele era louco, que ia cair do outro lado, e falou, não, tem jeito, eu sei que tem jeito, né? É uma fé forte de que é uma convicção. Todo mundo fala que é impossível, que é utópico, que não é para nós, que isso é depois da morte. Mas não é verdade. Não é verdade. Os irmãos estão entendendo o que estou falando? É, isso é uma coisa que, é, assim, levando para o nível pessoal, meu pai tem vivido anos e anos e anos criticado por muitas pessoas porque não é prático. Não é prático. Visão não é prático. Não, ele tem uma visão boa, mas não é prático. E é verdade, não, não tem sido prático. Mas é uma visão de Deus ou não é? Tem que conferir com as escrituras e ver. Porque é algo que consome e não deixa fazer outra coisa que seja prático, mas não é isso que Deus deu. Os irmãos estão entendendo? Tem muitas pessoas que não têm essa visão e Deus está usando essas pessoas porque elas não têm essa visão. Então elas conseguem praticar aquilo porque eles nem viram outra coisa. Mas quando você vê isso, você não consegue fazer outra coisa, porque você, a visão te consome, né? Você não consegue contentar com as outras coisas porque a visão te consome. E então não é uma coisa voluntária, é uma coisa que não tem jeito. Amém, irmãos? Então, Deus não vai deixar essa visão pegar fogo na terra até o momento certo. Ele sabe, ele não trouxe Davi para o trono até a hora certa, deixou Saul lá lutando contra os filisteus, fazendo aquelas coisas, mas Davi não podia ficar, abrir mão, porque tinha recebido o óleo da unção, ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, não somos nós que vamos conseguir fazer as pessoas acreditar naquilo que nós estamos falando. Tem muitas pessoas que saem do seminário e quer começar a incutir na pessoa dos outros, e começa a criar problemas, e começa a criar... Não adianta, não adianta. Agora, essa visão tem que entrar em nosso ser, né? Ele fala em Apocalipse, come o livro, né? Come, come o livro. Então eu quero dizer para vocês hoje à noite, come essa palavra que vocês têm ouvido, come. Ele é doce na sua boca, ele é amargo lá dentro. E aí depois importa que você profetiza para muitas nações e línguas. Então ela é doce da boca, depois ela começa a cobrar, né? Cobrar aquele preço e começa a encarnar. E depois você começa a ser liberado por Deus para anunciar e para ser usado por Deus na hora certa, da maneira certa, a realmente avivar a igreja nesse sentido. Foi 200 anos antes de Lutero que a palavra que Lutero pregou começou a ser pregada. Então gasta tempo, não vai gastar 200 anos hoje, porque a coisa está muito mais rápido, né? Cada 100 anos antigamente, hoje gasta 10. Mas gasta 10, né? Gasta tempo que o Wycliffe, Hus e muitos homens de Deus antes de Lutero pregaram a mesma coisa. Mesma coisa, Lutero leu os escritos deles, foi através deles que ele foi tocado. E eles foram queimados na fogueira e nada aconteceu e foram derrotados. Mas a palavra permanece. Então Lutero não é tão grande homem, é um homem cheio de fraquezas, cheio de falhas terríveis, carnalidades, mas era um homem que também deu a palavra, deu a vida dele pela visão e foi na hora certa, a hora de Deus, e Deus abriu. Então não é de quem quer nem de quem corre, é de Deus, a hora, a maneira. Mas a visão vai ser, não Deus que vai fazer, ele vai fazer através de nós, através de homens. Nós cantamos hoje de manhã, né? Deus está procurando amigos, pessoas que vão ouvir a sua palavra, vão compartilhar o seu coração, né? Então, é difícil, porque o homem é assim, ele fala, ou eu quero praticar já, ou eu quero esquecer, entendeu? Ele não gosta desse negócio de ter a visão e ter que esperar, né? E acho que quem já ganhou neném, as mulheres que eu digo, né? Sabe como é difícil esperar neném, né? A pessoa fala, esperar criança, né? Esperar, eu não sabia como era até que depois vi como é que é o negócio. Esperar por 9 meses é um processo que você não pode fazer nada, mas você está intimamente envolvido no processo, né? E dá enjoo, dá tudo quanto é tipo de coisa, né? Mas você está carregando algo que vem à luz, uma vida nova, né? Então nós ouvimos hoje de manhã e ontem à noite sobre que Deus quer ter comunhão íntima conosco e tornar-nos grávidos da sua palavra, do seu evangelho, da sua... nós ouvimos ontem que nós não devíamos entrar no dia da expiação por nossos pecados, mas nós devíamos passar, entrar nessa graça, nesse arrependimento, nessa graça, é o tipo de um ciclo, né? É que nem um motor de combustão, né? Ele sobe, né, e desce, né, ele abre um vácuo, depois ele sobe e queima, né? Então a lei e a graça, essa condenação e salvação é um tipo de um dinamismo. Nós estamos falando sobre um ciclo dinâmico que produz vida, e nós precisamos da condenação da lei, né, aquela condenação, aquela coisa que nem pode pisar na bola um pouquinho, que nem Moisés, não pode fazer nada errado, precisamos ser mesmo condenados, precisa de alguém chegar e chutar o balde nosso, né? Chutar aquela segurança, estou salvo. Será que está salvo? Assim, alguma coisa assim, não, que, como é que você diz que está salvo? Não tem, tem santificação? Alguma coisa que tira aquele comodismo doente, né? E cria um vácuo, né? Fala, ai, 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 né? O que vai acontecer? Porque eu estou desagradando a Deus, minha vida não está certa, não está bom. E de repente, então, nesse vácuo, entra a graça de Deus e não as nossas obras, né? Mas não adianta só uma experiência, tem que ser um processo contínuo dentro de nós. E à medida que nós entramos nesse processo, aí nossa vida deixa de ser tão importante e nós começamos a entrar no ministério sacerdotal em função do mundo. Amém, irmãos? Quer dizer, nós começamos a entrar com ousadia, além do véu, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, sabendo que nossa vida já foi tratada. E mesmo que a gente for para o inferno, também não interessa, porque nós agora compramos a visão de Deus, compramos a ideia de Deus, e agora nós vamos entrar para o seu propósito na terra. Então aí nós vamos começar a ficar grávidos desse propósito, de uma nova coisa, de uma nova experiência, a criação gemendo para que Deus traga à luz essa nova coisa. Então, Deus está nos chamando para entrar nessa vida espiritual pessoal e, através dessa vida espiritual, começar a interceder pelos seus propósitos na Terra, né? Sermos instrumentos em suas mãos. Então, então, o primeiro ponto seria essa questão da nossa fé, nossa convicção de que existe existe um descanso, existe um conhecimento de Deus, existe um nível que nós ainda não atingimos, mas que pode ser atingido. Nós podemos viver aqui na Terra, em carne, podemos viver uma presença de Deus e uma vitória em Deus muito maior do que nós temos vivido. E podemos viver isso coletivamente também, porque em Atos nós vimos isso, né? Então nós não aceitamos o status quo do jeito que está, não aceitamos, nós somos inconformados, nós cremos que tem algo mais para nós, nesta terra, antes da volta de Cristo. O segundo ponto está mais em torno da palavra, nós cremos na restauração do evangelho puro, né? Nós cremos na doutrina apostólica. Então, não só a nossa experiência, ou a nossa experiência em igreja, mas a nossa doutrina, a nossa fé, ela precisa ser purificada dos objetos espúrios que foram acrescentados durante os séculos, né? Foi falado, né, que para entender a graça, a primeira coisa é saber que não entendemos a graça, né? Então, se você acha que o evangelho que já está pregado, que você já sabe, é o evangelho puro, é o evangelho certo, então, caramba, aquele evangelho foi pregado para pessoas e produziu a igreja de Atos. E por que esse evangelho não produziu a igreja de Atos? Porque as pessoas eram igual a nós, não eram melhores nem piores. O que purifica é o poder da palavra. Nós ouvimos, né, na música, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é autocriativa, ela traz em si o poder de cumprir. Quando Deus fala, haja, ouve. Né, e não fala, é bom. Tem o sol assim, e o sol brilha assim, e a ciência humana explica as coisas. Deus não explica, Ele fala e cria, né? Então Jesus fala, vai, não peques mais, seus pecados são perdoados, seja curado. Então não era teoria, era ação criativa de Deus. Então o evangelho puro, né, o evangelho puro, a restauração do evangelho puro significa que nós não cremos que o evangelho atual é um evangelho puro. Nós queremos que esse evangelho atual é um evangelho que tem nome de ser, mas não, ele perdeu o conteúdo. Ele é um saco que diz fora que tem, e quando abre, não tem. Certo? Fala que Deus é amor, e que nós amamos, mas quando vai apertar mesmo, não tem amor. Fala que tem que perdoar, não tem perdão. Fala que não tem ciúme, fala que não está na carne, mas está na carne. Você entende? Então, é um evangelho que a teoria está tudo ali bonitinho, mas não funciona, produto foi roubado, né? Como dizem em Joel, né, o gafanhoto tal, e o outro, e o outro, e o outro, roubaram tudo, ficou, não sobrou. Então tem a teoria, tudo bonitinho, mas não tem o produto. Então, o evangelho puro, a restauração do evangelho puro, significa que nós cremos que Deus vai restaurar a sua palavra, a pregação de Cristo, de tal forma que Cristo se torna presente quando ele é pregado. Amém, irmãos? Amém. Não é falar de Cristo, é falar Cristo, entendeu? Não é falar sobre um homem que viveu há tanto tempo, que está na Bíblia, e vamos ler aqui, não. Eles não tinham Bíblia no Novo Testamento, não tinham na igreja lá. Eles não tinham a Bíblia, eles chegavam e falavam do que tinham visto e ouvido. E ele falou assim: nós falamos para que vocês tenham comunhão com ele, assim como nós tivemos comunhão com ele. Então, quando os apóstolos falavam, gente, eles falavam de alguma coisa que não é só contar história, não. Quando eles falavam, o próprio chegava. O próprio Jesus chegava no meio. Começava a conversar sobre Jesus. E aí Jesus chegava, né? Então, a experiência, ele falou, a quem não vendo há mais, né? A quem não vendo há mais, não viram, mas pela palavra apostólica eles viram pelos olhos da fé. E deram as suas vidas por um homem que eles nunca viram, mas que eles sentiram, né? E os apóstolos que tinham visto Jesus, negaram Jesus e correram. Eles viram, mas não tiveram nada. Mas quando o Espírito desceu, eles anunciaram esse Jesus para outros que nem viram e tinham coragem de dar a vida, porque a palavra apostólica trazia Jesus presente. Trazia Jesus presente. É uma coisa tremenda. Então, dentro desse contexto da restauração do Evangelho puro, da palavra, da pregação, que pode ser pregada até por criança, porque não é a complicação, ela não vai ser complicada, ela vem da experiência. Os irmãos estão entendendo? Quando alguém tinha uma... conto sobre uma menina, não sei de onde que era, muito simples, que olhava para a pessoa e falava assim, você é crente? Né? E a pessoa falava assim, sou. Mas você é crente mesmo? Aí a pessoa ficava meio assim, né? Então ela separava a pessoa entre crente e crente mesmo, né? Ou então o índio, né? O índio que sentiu tanta fogo de Deus no coração dele, que pedia para os outros, põe mal aqui, para você ver como é que está ardendo. Ele achou que realmente estava tão quente que dava para o outro sentir. Assim, o que eu quero dizer é que a experiência viva com Jesus é uma coisa que não envolve complicação de palavras, mas traz a presença de Jesus em cena, né? Então, é esse evangelho puro, experimental, né, de pessoas que entraram na presença de Jesus e traz a presença de Jesus para outros quando falam, né? É esse evangelho que nós queremos ver restaurados. E é lógico que todo esse assunto que nós falamos hoje de manhã, foi falado ontem e hoje, sobre a graça e a lei, a ira de Deus, a misericórdia de Deus, os dois lados de Deus, como Deus é intransigente, como Deus é nervoso, bravo, né? Como ele diz que ele sente raiva todos os dias, né? E outro aspecto de Deus, que Deus é misericordioso, e mesmo quando Moisés estava com raiva, ele não estava com raiva, né? Quer dizer, assim, esses dois lados de Deus, como a sua misericórdia dura para sempre, ele aguenta, 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 você pensa, puxa, já devia ter estourado há muito tempo. Por outro lado, quando faz a mínima coisa Moisés, ele já fica bravo da vida e quer acabar com tudo. Esses dois aspectos de Deus, se nós vamos conhecer o Deus vivo pelo Evangelho, nós precisamos entender a lei e a graça de Deus. Eles estão contidos no mesmo Evangelho. No mesmo Evangelho. Então, é uma condenação completa que traz uma graça e uma salvação completa. Agora, junto com isso, na pregação do Evangelho, tem um aspecto que eu não quero entrar muito, mas tem que estar presente, saber do propósito de Deus para a igreja na terra em relação à nação de Israel. Entendeu? Isso faz parte do Evangelho, que Paulo foi aquele que trouxe a revelação da graça, e ele enfatizou muito como que os gentios entraram e como que os judeus vão ser restaurados no fim. Então, ele falou que Deus derrubou a parede da separação que havia no meio e juntou os dois em um só povo, fazendo a paz, e que Deus jamais esqueceu do seu propósito para Israel natural. Então, a igreja veio... Ela vem vindo de uma origem filosófica, grega, então ela não acha tão importante a questão da terra de Israel, da cidade de Jerusalém, do povo judeu. Acha que isso aí não tem nada a ver. Mas se nós queremos conhecer Deus, e nós queremos conhecer seus propósitos com a igreja na terra, nós vamos saber que a nossa experiência com Deus, pessoal, e a nossa experiência como igreja, está muito ligado com o que Deus vai fazer com o seu povo natural judeu. Amém, irmãos? Amém. Isso é uma coisa que não dá para entrar em muitos detalhes, às vezes é um pouco difícil de entender, mas cada coisa que Deus vem fazendo na igreja, Ele está fazendo em Israel natural. Deus está trabalhando na história, na geografia. Não é porque nós temos que agora ter muito interesse no povo judeu, estudar todos os costumes deles, mas não é isso que Deus quer. Mas se nós entendemos que Deus, quando escolhe um povo, Ele nunca desiste. Ele não é um Deus fracassado, e Ele vai cumprir na história, vai juntar os judeus com a igreja, vai mudar o nosso conceito sobre Deus. Nós vamos começar a conhecer um Deus diferente. Um Deus da história, um Deus da geografia, não um Deus que vai nos levar lá para uma nuvem lá no espaço lá, mas um Deus que tem uma terra. Jesus vai voltar para aquela mesma montanha de onde ele saiu, o Monte das Oliveiras, e vai voltar para o mesmo monte. Ele subiu de lá, vai descer lá, está preparando todo o cenário do mundo lá, e está preparando o povo dele nunca perdeu a identidade, nunca sumiu, nunca deixou de ter judeu. Então Deus está fazendo alguma coisa na terra, e nós como povo de Deus, amigos de Deus, precisamos estar atentos para o que Deus vai fazer conosco e com Israel natural também. O terceiro ponto sobre a visão é a necessidade da restauração da terceira testemunha, ou você pode dizer a operação harmoniosa dos três testemunhas. O que, que significa isso? Significa que nós cremos que é possível, que é necessário que a igreja aprenda a encontrar com Jesus vivo na base das três testemunhas, a palavra, o Espírito e a comunhão. Precisamos ter a palavra, senão nós vamos ficar muito místicos e sentindo coisas e voando aí e sem uma base sólida para pôr nossa fé. Nós precisamos do Espírito Santo, senão nós vamos ficar muito secos e áridos. E nós precisamos de muita comunhão, porque o que nós recebemos do Espírito Santo, o que o outro, precisa juntar todos para realmente ter uma imagem correta do que Deus está fazendo na terra. Irmãos, e isso é uma coisa, uma urgência, nós precisamos achar lugar em nossas vidas para encontrar essas três testemunhas, de alguma forma, de alguma maneira, porque nas igrejas, e mesmo nas reuniões, às vezes, de grupos fora da igreja, a gente vai e não encontra isso. Tem lugares que a gente vai encontrar a palavra boa. Tem lugares que a gente vai e sente muita unção do Espírito Santo. Tem lugares que a gente tem aquela comunhão gostosa. Mas não está acontecendo um lugar onde você realmente tem as três testemunhas funcionando e trazendo a presença de Deus em nosso meio. A palavra, o Espírito e a comunhão, numa base contínua. Isso que tinha na igreja de Atos. E eles partiam pão de casa em casa nessa base. Tomavam a ceia nessa base. Quarto ponto, eu chamo o quarto da restauração da música do céu na terra, o novo som. Nós temos uma música que nós cantamos, oh Deus, estou querendo ouvir o novo som, que vai curar o meu interior. Nesse século XX, quando teve o avivamento Azusa, diz que quando surgiu o cântico espiritual lá, era uma coisa celestial, que se ouvia de quadras ao redor e trazia a nuvem da glória da presença de Deus. Sem instrumentos, sem nada, só a voz das pessoas em adoração a Deus, entrou anjos no meio do povo de Deus. Depois, no meio do século, na chuva serôdia, aconteceu de novo, coisa tremenda, mais forte ainda, talvez, na área de música. E louvor, assim, cântico espiritual. Se você lê os livros, as pessoas que viram, que vivenciaram, a coisa tremenda. Irmãos, e isso é muito importante, inclusive, acho que de grande nível para nós, no Brasil, que eu acho que o Brasil tem uma contribuição no mundo nesse sentido, tem o povo brasileiro, o Christian Chen, que é chinês, né, que morou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, ele disse o seguinte, que na China eles cantam assim, nos Estados Unidos, quando ele foi lá, já canta bem mais, ficou meio escandalizado, mas quando chegou no Brasil, aí arrasou, né? É duas horas, né, coisa assim, eu creio que se o Brasil tem alguma contribuição, que claro que tem várias contribuições, mas uma delas vai ser através da música. Eu acredito nisso, na música profética, a música do céu, a música diferente, sim, nascida em Deus. Né? Infelizmente, irmãos, as igrejas hoje, elas seguem modismos, né? Seguem modismos que vêm do exterior, certos modismos, não é uma música que veio do céu, uma coisa que alguém foi lá no trono e ouviu aquela música, aquela melodia, aquela coisa que curou a sua alma e começa a cantar e começa a sarar outras pessoas. Tem uma música, Nosso Deus é Soberano, quantos conhecem? Nosso Deus é Soberano. Essa música foi feita por um mendigo homossexual, negro, de rua, trapo, que todo mundo dava poucos dias de vida para ele, que foi salvo lá em Irajá, lá no Rio de Janeiro. E foi uma das primeiras músicas que ele fez. Por vários anos depois tinha aquela presença de Deus quando ele cantava, porque era uma coisa que era da experiência dele. Ele estava no pó, estava para ser nada. E ele falou, nosso Deus é soberano. Ele reina. É, então, quando a música nasce, não de um modismo, não para fazer um CD, mas nasce de Deus, nasce do coração de Deus, ela tem poder para atingir vidas, como flechas. Né? E Apocalipse, isso é uma coisa que na igreja primitiva nós não ouvimos nada muito sobre música, mas o livro de Apocalipse fala muito sobre adoração. Então, à medida que nós queremos mover de anjos, nós queremos ver Deus começando a operar, nós precisamos ter expectativa de que Deus vai começar a trazer a música celestial. Né? Quando Jesus nasceu, música por todo lado. Né? Isabel cantou, Maria cantou, né? Zacarias profetizou, cantou, não sei. Né? E os anjos cantaram. Né? Aquela coisa, né? Tremenda. Né? E em Apocalipse, toda hora tem cena de juízo e coisa, mas depois você vai lá para o trono de Deus, o que está acontecendo? Louvores. Adoração, e cantava um novo cântico diante do trono, né? Todo mundo cantando, várias músicas, você sempre vê adoração e cantando a Deus. Irmãos, tem coisas que quem sabe vai acontecer, né? De pessoas chegar na praça e não pregar, só começar a cantar uma nova som nas ruas, nas praças, igual nós falamos, e pessoas começar a ser tocado, ferido por Deus, né? Ferido por Deus através da música, amém, irmãos? É aquela música que não tem profissionalismo, mas tem Deus, né? Tem paixão, tem alguma coisa que vem de dentro, que a pessoa teve lá, ele ouviu, e ele canta porque ele ouviu essa música. Então, temos que crer nessa visão, irmãos, é possível ter música assim. É possível, e música assim, para a oração, nós tivemos épocas em que nós praticamos muito tempo oração, nós percebemos que a música, quando ela é usada no meio da oração, ela tem um poder que nem um míssil, né? A oração é igual tiroteio, né? Igual metralhadora, e o inimigo nem mexe às vezes, né? Aí você vem com a música profética, aquela assim, e vai que nem um míssil, né? Aquele assim, pá! Aí o inimigo fica tão desorientado que aí você começa a orar de novo, aí dá efeito, né? Dá resultado. Depois ele fecha de novo, aí tem que ter outra, né? Mas a música profética, ela tem poder, né? Oração não é fácil. Né? A perceber não é fácil, precisa de outras armas que ajudam e que entram em ação e começam. Então, nós precisamos ter forças aéreas, forças terrestres, marinha, precisa ter tudo para poder atacar o inimigo. Outro tipo de arma é a exortação profética. Os irmãos já viram a exortação profética? Está todo mundo meio assim, não conseguindo ir, alguém levanta e fala aquela palavra de exortação, de ânimo, né? E levanta e todo mundo começa a agir de novo, né? É o dom da exortação, né? Então tem vários dons que são necessários para entrar em ação na hora certa, né? Na maneira certa. Nós estamos no 5 aí? 6-4, agora é 5. 5 é o novo evangelismo. É o novo evangelismo. Existe uma visão de um evangelismo espontâneo, irmãos. Irmãos, não tem vontade de ver isso acontecer? Sabe? Não é aquele evangelismo que eu tenho que pregar. Ah, eu precisaria pregar. Não, aquele evangelismo, eu tenho que pregar porque eu não consigo ficar calado, eu preciso contar. Não é aquela coisa que outros impõem na gente, mas aquele evangelismo espontâneo, irmãos, tá entendendo? Aquele negócio de falar porque não consegue parar de falar. Né? Muitos têm a impressão que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A igreja em Jerusalém não saiu de lá por muito tempo depois de receber o Espírito Santo. E só saíram quando foram perseguidos. Entendeu? Eles não sentiram, não, nós temos que fazer alguma coisa. Não, eles saíram quando Deus fez que saíssem. Mas quando saíram, eles anunciaram a palavra a todo mundo onde quer que iam. Né? Aquela coisa espontânea e tremenda. Então, o evangelismo vai ser, claro, um resultado do evangelho puro em nós. Em nossa vivência, de que nós vamos começar a falar com nossos vizinhos, com nossos empregados, com nossos amigos, mas não assim, querendo fazer uma lavagem cerebral, passar uma fórmula, tentar enfiar eles, alguma... não, mas é uma coisa de uma experiência pessoal com Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É uma coisa, é um novo evangelismo, um evangelismo que vem através dessa espontaneidade, dessa realmente vontade de contar para o outro aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E o último, tem muitos outros pontos, irmãos, mas o último ponto que eu pus aqui, o levantamento do ministério profético no contexto do Novo Testamento. O que significa isso? Irmãos, Deus não tem liberado a palavra profética, sabe por quê? Porque nós somos muito impuros, né? Nós vamos exercer o ministério que nem Moisés, nós vamos começar a castigar, ter a ira de Deus quando ele não está irado, aquela coisa toda, mas Deus quer trazer de volta o ministério profético. E é uma coisa interessante que em nossos dias está se pipocando apóstolos, entre aspas, por todo lugar agora. Só que o apóstolo é um profeta enviado. Como é que passa para ser um apóstolo sem passar primeiro ser profeta? Então essa palavra, por que que a igreja está grávida lá em Apocalipse 12? Ela está grávida para dar à luz o filho varão, aquele ministério profético. Não é brincadeira. É uma pessoa, são pessoas totalmente tratadas por Deus, que não tem mais o que importar com as suas vidas e vão ser fiéis mensageiros de Deus sem misturar a sua própria carne no meio. Os irmãos estão entendendo sobre isso? O mundo precisa disso, a igreja precisa, nós estamos doentes por falta dessa palavra. E a palavra diz, eu enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Irmãos, temos tantos cursos de família, livros sobre família, cursos de casa, tanta coisa, mas será que a família está sendo restaurada? Fala para mim. As famílias estão sendo restauradas? Assim, não vamos desprezar o trabalho que está sendo feito, muitas vidas curadas, mas a família, de modo geral, não está entrando naquilo que Deus quer que entre. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não, eu não estou desprezando, criticando nada, mas estou querendo dizer que falta algo sério entre os pais e os filhos que não está sendo atingido. Por quê? Porque não estamos enfrentando a verdade, não estamos enfrentando Deus, não estamos com temor de dar alguma coisa, falta da palavra profética, de criar temor, de realmente olhar no olho do filho, o filho olhar no olho do pai, alguma coisa acontecer. E isso não vai acontecer sozinho, não vai acontecer com passo de mágico, vai acontecer, ele falou, enviarei Elias antes do grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos seus filhos, né? Então esse acontecimento cósmico que parece que fala congregar meu povo, sacerdotes e tal, chore os pais e as mães, tem a ver com a família, né? Está preparando para o fim do mundo, para que vai mexer com família? Parece que é uma contra ser família para continuar, o fim do mundo vai acabar, não liga para a família, mas não, as famílias precisam ser restauradas para que a igreja realmente seja a noiva perfeita de Cristo, né? Então precisa de haver uma restauração do ministério profético genuíno. E isso vai abrir o caminho para os verdadeiros apóstolos, né? Porque apóstolos só são profetas enviados em missões, né? Enviados por Deus com essa palavra viva, né? Do Evangelho puro. Mas precisa, nós estamos ouvindo esses dias que precisa do ministério profético para que Jesus vivo venha, né? Quando ele veio a primeira vez, dizem João, o Evangelho de João fala, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Amém, irmãos? Então, é possível que a presença de Jesus esteja em nosso meio e nós não conseguimos ver. E vem o ministério de João Batista para apontar, para falar, para cortar, para realmente limpar a situação, para que aquela presença de Jesus que já está no meio, mas não está sendo percebido, ele vem e aponta, eis o Cordeiro de Deus, né? E quando ele consegue apontar, ele desaparece. E Jesus fica, né? Ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então ele vem com essa função para levar a atenção para Jesus. Deus envia o ministério profético para trazer, assim, uma condição para que a presença de Jesus seja notada, percebida e valorizada na igreja. Aleluia. Então, basicamente, são esses pontos que eu tinha juntado assim para nós termos em mente, né? Nós estamos falando sobre que visão da igreja, que visão que nós estamos buscando, procurando, o que nós ansiamos, né? Nós ansiamos por essas coisas, nós cremos que essas coisas são coisas profetizadas na palavra, são para nós, e Deus quer trazer a luz em nossa geração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus.